Mas ele abandona a hipnose por isso, né? Uhum. Porque, de fato, era uma voz que imperava, uma voz que conduzia, uma voz que sugestionava, uhum, né? E só que aquilo tinha um efeito muito rápido, muito temporário, e ele chega à conclusão, um dia que ele vai colocar uma analisante sob hipnose para tratá-la, e ela recusa. Uhum. Ela não se deixa adormecer. Como a Cecília, tá faltando a Cecília aí, né? Ela não se deixou adormecer e ela começa a falar. E o Freud a interpela num determinado momento e ela pede para ele se calar, para que ela possa falar. Né? Então isso é bem bonito para a gente, por isso que eu estou fazendo essa remontagem, para poder trazer justamente essa conjunção, né, de que essa analisante que inaugura então o campo da psicanálise, né, ela traz isso pela voz pronunciada através das palavras, pelos silêncios, né? Porque quando a gente fala uma palavra atrás da outra palavra, a gente tem um intervalo entre elas. Então, a gente precisa do silêncio, que é repleto de som também. Uhum. Né? E ele é repleto de palavras também, que são as palavras não ditas. Uhum. Né? Então, foi essa voz inaugural que diz para o Freud se calar, para que ela possa se dizer através da sua voz, em palavras e em sons. Né? Uhum. Então, bom, aí só tentando desenlaçar, Paty, essa pergunta que é super complexa, a diferença da voz e da sonoridade, porque a voz, né, não é exclusivamente essa que sai esse som com as palavras. Uhum. A voz na psicanálise é um objeto. É o objeto que nos separa, inclusive, do nosso corpo. Uhum. Porque ela está fora, mas ela está dentro em simultaneidade. Uhum. Então, isso é muito interessante para poder pensar, né, que é essa voz que chama de chamar, de invocar, de convocar e de chamar de botar fogo. Né? Uhum. Então, ela é dentro e fora. E ao mesmo tempo a gente tem repleta de entonações, uhum, que melhor do que a Cecília não há para dizer, uhum, disso, né? A voz é entonante, ela é modulante, ela é ressonante, eu até brinco, ela é ressoprante, uhum, né? Porque ela se sopra também, e essa voz ela comporta sons. Que sejam sons de palavra, que sejam sons de vazio, de esvaziamento, que sejam sons de modulações, de ruídos, uhum, inclusive de gestos. Uhum, né? Uhum. Então, por isso que a gente tem, é um conjunto que pertence e não pertence, uhum, à voz e à sonoridade, porque para nós ela é absolutamente importante para poder pensar no objeto, mas no objeto pulsional, portanto, um objeto investido economicamente, psiquicamente, por cada um de nós. Né? O nosso objeto de trabalho é a voz. É a voz e o nosso ouvido, né? Ah, e só para fechar isso, Paty, uhum, que eu me lembrei que acho que é importante, não é à toa, inclusive, que a gente usa o divã. Uhum. Porque nele se corta o olhar.
Eu tenho uma pergunta agora para as duas, tá? E quando essa voz, porque aí eu quero a parte da ciência com a parte prática. Quando essa voz adoece, né? Quando a máquina adoece e a voz falha. Uhum. E aí a gente tem essa parte psicossomática muito forte, né? A garganta fecha, a garganta inflama. Quero que você fale um pouco, Tatiana, uhum, disso. E Cecília, depois eu quero que você comente sobre esse cansaço até, porque pelo menos para mim, primeira coisa, o primeiro sintoma que me acontece quando eu tô cansada é minha voz sumir. Uhum. E eu venho da TV, né? Eu sou jornalista, trabalhava como repórter na TV, eu tinha um namorado que dizia para mim, repórter sem voz e repórter desempregada. Ele era editor, inclusive.
Sim, ele estava protegido.
Ele dizia isso para mim, eu falava, poxa, é verdade. Porque era, e sempre foi isso, 20 anos atrás, até quando eu comecei na área, até hoje, primeiro sintoma que me dá o cansaço, minha voz desaparece. E aí, então, essa parte. Vou começar com você, Tatiana.
Tá. Bom, nós não temos essa relação tão direta.
Tá.
Né? Porque a gente tem que tomar um certo cuidado, assim, com algumas analogias do tipo, bom, eu não consegui dizer, perdi a voz. Porque você pode perder a voz porque você disse.
Interessante.
Né?
Interessante.
E você pode perder a voz como um processo inibitório.
Uhum.
Né?
Uhum.
Você pode perder a voz. Bom, diante de uma cena de vergonha, envergonhamento, eu perco a voz completamente diante da vergonha.
Uhum, uhum.
Né? Então aí é caso a caso.
Tá.
Né? É importante a gente pensar o quanto aquela voz, como você acabou de dizer, que é bem legal, Tati. Bom, repórter sem voz. Né? Bom, pode significar muitas coisas, depende do
não
de
é simples,
como. Não é tão simples.
Tá cansadinha, não.
Exato. Não é só porque a gente tá estressado.
Canto... Não queria estar assim, agora vou dar uma chorada aqui.
Faz o choro da Chiquinha, então.
Vou dar uma chorada aqui.
Mas é porque no senso comum a gente ouve muito isso.
Uhum.
Ah, então a pessoa não falou, teve dor de estômago. Ah, perdeu a voz, teve dor de cabeça. Pode ser e pode não ser.
Uhum,
né?
Uhum.
Então, é legal pensar o que a voz significa pra você.
Olha só.
Né? É, qual é aquela significância pra você e qual é a função daquele sintoma, desse desaparecimento, portanto, daquela afonia, naquele momento.
Sim.
Né? Muita gente perde a voz porque falou demais. E é melhor se calar, inclusive.
Uhum.
É, então, tem essas variações,
uhum. Uhum.
Né, com a presença e ausência da voz.
Bom, eu agora vou falar como a Cecília, uma pessoa normal. O que isso significa? Que quando eu estou nervosa, óbvio, minha voz treme. Quando eu estou muito emocionada... A garganta fecha, seca, você não consegue falar. Ou seja, uma pessoa normal que tem todos os sentimentos possíveis. Agora, como uma pessoa anormal, porque todo dublador é anormal. Mano, eu não ia falar, meus amigos, ah, não fala mal da gente. Eu falei, não, 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 pode deixar, mas só vou contar a verdade. É, nós somos anormais porque assim, eu tô aqui sentada... sozinha, com o texto aqui na minha frente, o vídeo, e a mulher que eu estou dublando, ela está aos berros. Se eu berrar como ela berra, eu não vou ter voz no dia seguinte.
Uhum.
Né? Então, eu tenho que encontrar uma voz confortável para eu passar aquela emoção, porque eu tenho que passar a emoção. Senão fica... Ah, ele está me matando? Não, eu tenho que passar emoção naquela cena.
Uhum.
E cuidar da voz. Então é uma coisa muito louca.
Uhum.
Agora, voltando à Cecília normal. Eu já percebi que se eu tomo gelado, ou se eu vou num lugar muito barulhento, que eu tenho que falar muito alto, isso é um estresse enorme, fisicamente falando. Então, o corpo... A Tatiana, que é entendidíssima disso, o corpo, ele responde. Quando cai a tua resistência, você fica mal, você não consegue levantar da cama, estoura herpes.
Uhum.
Você fica muito mal, você fica gripado facilmente. E a voz é a mesma coisa. Você sente diretamente.
Uhum.
Então, eu tenho que tomar todos esses cuidados, como uma pessoa normal.
E Cecília, conta pra gente, eu queria da técnica da dublagem. Como você estuda a personagem que você vai dublar? O que, que você observa? O que, que um bom dublador tem que ter?
Bom, pra ser um dublador, você tem que ser ator. Então, se você é ator... você já tem 90% do teu trabalho feito. Porque dublagem não é só você sincronizar, né? Colocar as palavras em português certinho no labial da personagem, né? Na labial da personagem. Então, é você passar emoção. Esse acho que é o fator, né, principal. Quando estudar um personagem, infelizmente, a gente não tem tempo. Aquilo que a atriz fez meses, a gente chama de laboratório, né? Pesquisar, ensaiar, estudar a personagem, a gente tem 30 segundos, no máximo, para saber o que você vai dublar. Então, você entra no estúdio. Agora você não entra mais, né? Você já tá em casa. O diretor tá aqui no fone. Ele fala, olha, Cecília, hoje nós vamos fazer um filme tal. Você vai fazer a Karen. Ela é uma mãe normal. E só que depois ela vem com uma mulher que é louca e começa a matar todo mundo, que entra lá na casa, ela joga lá pro sótão. Então você já sabe a linha da personagem.
Mas você soube então, na hora,
óbvio,
né?
E literalmente você vira nos 30.
Literalmente o texto vem na hora pra você. Então, é uma coisa de louco, mas é por isso que eu falo, o dublador é louco. Então, o que que acontece? Eu não vou sair falando o filme inteiro, óbvio que não. Eu preciso ver como ela fez. Então, a gente chama de anel, ou seja, um trecho de 20 segundos. Aqueles 20 segundos eu vou ver o que ela fez, o que ela falou. Como ela falou. Já estou com o texto aqui. Já vou mexendo se precisar arrumar o texto, porque eu tenho que ver a labial também. Então, é tudo muito rápido. E aí, a gente vai fazendo um trecho, outro trecho, até fazer o filme inteiro. Resumidamente, quando você entra no seu carro, depois que você aprendeu a dirigir, você entra no teu carro, liga o carro, você não pensa.
Vai no automático.
Agora vou pôr a primeira. Agora vou pôr a segunda. Agora não sei o quê. Não! É automático. É o que acontece na dublagem.
Mas aí eu te pergunto, Cecília, quando a gente pensa em indústria cinematográfica, obviamente, Estados Unidos ali, né, mandando no mercado há muito tempo. E aí, o Brasil, na parte da dublagem, é um dos que mais dublam. Então, a gente tem um histórico muito bom disso. E aí, minha pergunta para você, então, em cima disso que você contou é... pela quantidade, pela demanda de trabalho que se tem, pelo quanto que se dubla no Brasil, esse automático acabou tendo qualidade por isso? Porque vai se fazendo tanto que vai se aperfeiçoando?
Olha, temos um cuidado grande no seguinte, infelizmente nem tudo nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo é assim tão lindo. Infelizmente a gente vê algumas dublagens ruins, mas por quê? Porque a casa não está preparada, a tradução não está preparada, o diretor de dublagem não está preparada. Até há pouco tempo, dublava-se em Miami. Era você falar português, vem cá, dubla aqui pra mim. Então, a gente ouvia cada coisa. O moto está passando. Sabe assim? Então, era de arrepiar. Porque é brasileiro, mas já tá com sotaque americano, né?
Tá.
Então, assim, tem de tudo. Mas, óbvio, quanto mais você faz... Mas você tem a prática e a grande maioria de nós, eu acho que até todos nós gostamos do que fazemos. Então, quando você faz com amor, com dedicação, né? Então, o trabalho já está quase 100% feito e bem melhor do que deveria ser. Acho que é por aí.
Bom, vou fazer uma pergunta para as duas. Primeiro para você, Tati, mas depois eu quero ver a Cecília. Como é emprestar a voz para alguém?
Bom, o analista, né, o psicanalista, faz meio função de eco. Para que os nossos analisantes não se joguem nos lagos profundos.
Não, a gente agradece, tá? Eu, como alguém analisada, agradeço.
Porque, de fato, né? Acho que essa é uma questão bem importante na clínica. Porque o que nós... escutamos do outro, muitas vezes o outro não escutou de si. Uhum. E é através da nossa voz que ele vai escutar. Então é um empréstimo muito efêmero, né? Então uhum. empresta, devolve e já foi, né?
São então, os 20 segundos.
São os 20 segundos. Às vezes nem tanto. Às vezes 5 segundos. Né? Mas isso é bem importante, porque o outro pode muitas vezes se escutar através de uma outra voz.
Uhum.
Não só aquela voz que ele mesmo pensa, né? Como você estava dizendo, Tati, das vozes que nós ouvimos. E nós ouvimos vozes, né? Que a gente até brinca, o anjinho e o diabinho falando, uhum. faz tal coisa. Uhum. Ah, não, não, faça outra coisa. Uhum. São vozes, nossas próprias uhum. vozes, nos dizendo e nos desguiando, né?
Uhum. Uhum.
E, então, você já ouve uma outra voz de você mesmo.
Uhum.
Só que, e essa voz você ouve mesmo, porque você diz, bom, eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda, não sei se eu vou para frente ou para trás. É, então, uma das funções, né, o analista, ele é um eco.
Mas esse empréstimo na psicanálise, ele está ligado ao... A pessoa não estar preparada ainda para dizer? Porque ela não está preparada para se ouvir?
Não, é exatamente o contrário.
O contrário.
É porque, na verdade, o que, que acontece? Ela pode dizer... E não escutar.
Olha só.
Né? Então você não sabe o que diz. As coisas nos escapam quando nós dizemos.
Olha
né?
só.
Então, sei lá, você pega o seu sapato e ao invés de você guardar no armário, você põe na geladeira. Tem algo que escapou ali.
Olha só.
Tá. Né? Então tem uhum. coisas que nos escapam. Muitas vezes.
Sim.
Eu falo assim, Tati, vai lá, passa na minha casa. E eu digo, ô Tati, passa na minha cama. Bom,
sim.
algo escapou. Eu disse, mas não sei o que disse.
Uhum.
Né? E aonde é que eu vou me localizar no meu dito?
Isso não é um ato falho?
Sim, é um ato falho. Mas ele é brilhante. Porque
sim, mas
justamente...
ele tem uma raiz, né?
Sim, ele tem uma raiz. Ele tem é uma das fissuras ali, das aberturas possíveis do inconsciente. Né? Mas é muito legal porque eu posso dizer, passa lá na minha cama... E não ouvi dizer, não, eu
sim,
falei, passa na minha casa.
Eu
disse, passa na minha casa. Né? Aliás, bom, a função do analista é marcar como eco a cama.
É, por isso
pra que ele possa se escutar.
Eu sempre tenho uma piada do Freud explica para tudo isso. Sempre, sempre. Cecília, e para você emprestar essa voz?
Nossa, bom, primeiro ouvir tudo que a Tatiana tá falando, eu tô aqui, assim, arrepiada, porque é muito legal a gente se ver, né? O nosso lado normal, esquece a atriz. Então, porque é isso mesmo que acontece
exato.
No ser humano.
Uhum.
Então, essa psicanalisticamente falando, estou inventando aqui palavras, é muito interessante, é arrepiante. Então, agora falando como atriz, o lado lúdico, né? Porque as artes cênicas são bem lúdicas. É, você emprestar a voz, literalmente falando, é muito gostoso. Porque, ora, eu estou fazendo... A Chiquinha, aquela menina, porque ela fica atrás do Chaves e briga com o Kiko. E chora. É uma coisa louca isso. E de repente você é um ursinho.